Área japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
O que, que ele propõe?
A pergunta é qual é, e me permita dizer, né? Qual é a credibilidade...
Voltando para a rádio, só amigo ouvinte, estamos aqui discutindo uma situação com Oruan. É Mauro ao contrário, aquele rapper do Rio de Janeiro, filho do Marcinho VP, que está preso desde 2007. Cara que ligadíssimo ao Comando Vermelho, enfim, ele está fazendo um apelo, ele fez um apelo aos ladrões para pararem de roubar. Agora, aí eu estou perguntando aqui, o que que acontece? Se o ladrão vai parar de... Eu acho também, está certo.
Não está errado.
Não está errado. Mas... Jess, o que que você acha?
Eu acho que se ele faz letras que estão ligadas às questões do que a gente chama de, muitas vezes, narcocultura, em relação à romantização do crime, em relação até mesmo... E aí eu não estou dizendo dele, eu estou dizendo do que, como representação cultural, ele tem colocado. Inclusive, ele menciona isso no trecho belíssimo, a poesia que ele fez aí, que você fez até melhor, gostei mais.
O papo
mais,
vai, Jess? Ficou Princesa melhor. Agridoce, do Olha Cerrado Brasileiro.
Então, vamos botar o batido aí.
Sensacional aí. Fãs já podem vir.
Pega
pro
a visão.
Porque assim, ele vai e fala assim, ah, isso tá pegando mal pra mim. Ou seja, existe um atrelar cultural em relação a essa narcocultura que está ligada ao tipo de conteúdo que ele produz. Por isso até existe uma lei aí que está no Congresso.
É a lei anti-Oruan.
Lei anti-Oruan. Está no Congresso, está aqui também São Paulo, alguns municípios estão adotando, que fala exatamente...
Proíbe contratação de shows que vão falar de fazer apologia a drogas, violência, mas
olha,
armas.
Olha que beleza esse momento. Talvez seja, e vamos tentar enxergar aqui uma beleza na exposição que ele fez, talvez seja a oportunidade para ele, que já se envolveu em tantos problemas, né, já teve preso, tem aqui várias acusações, mudar o seu comportamento. Então, começar a escrever letras que realmente, né, promovam mensagens mais positivas, tentar também, né, se livrar, se inocentar dessas acusações, provando que ele não tem nada com isso. Então, assim, se eu quero reclamar, Fernando, de alguma coisa, eu acho que, primeiro, eu não posso ter ninguém também reclamando de mim que eu faço algo semelhante. Então, talvez seja a oportunidade, né, para essa pessoa, não sei se é um artista, como que a gente vai classificar, mas para ele também se redimir. Então, vamos lá. Né, fica o convite aí para ele se livrar dessas acusações e, quem sabe, passar mensagens como essa, positivas, né, de não vamos roubar a moto de ninguém, não vamos estragar o corre de ninguém. Aí, quem sabe, na próxima a gente vá defendê-lo aqui.
É, um dos trechos da música dele, eu tô até pegando aqui, não vou me permitir não fazer...
Não, faz cantando.
Faz o rap, já que vai fazer. Obrigada. Por favor, sexta-feira.
Faz com o ritmo. Canto.
Eles dão arma pra nós, depois pergunta por que somos bandido. Trem do ódio, palavrão, vai só na cara. Então, assim, e mais uma vez, o Oruan não canta de graça, né? Essa cultura, o que ele passa, a mensagem, nós sabemos que a cultura, a música, a arte, ela tem esse poder de influenciar, mas ela também tem o poder de nutrir correntes de ouro, uma vida muito cara, carros maravilhosos aí, Ferraris, e ela cria um dano em quem muitas vezes vai nessa cultura pensando que tá tudo bem, porque afinal de contas é validado. Então, eu não vejo tanta inocência assim nas falas dele.
O Henrique quer completar?
É, a questão que trouxe aí da lei anti-Oruan é só isso aí que eu acho que é uma piada absurda, que a gente usar o tempo do legislativo para ficar discutindo algo como isso é bizarro, né? É você desperdiçar a estrutura do legislativo para discutir um projeto que, me desculpa, eu acho que o Oruan nunca foi contratado pela Prefeitura de São Paulo para fazer nenhum show e continuaria não sendo contratado caso essa lei continuasse a não ser aprovada. É um debate mais midiático do que necessário, né, para nós.
É, eu recomendo que você leia a lei, Henrique, porque a lei, inclusive, no primeiro momento foi sugerida aqui na cidade de São Paulo pela vereadora Amanda Veturazzo, que vem sofrendo diversas ameaças de morte por conta de sua postura de combate a essa questão cultural, que muitas vezes está atrelada a uma romantização do crime e faz muito mal para as nossas crianças, mas a lei não proíbe o Oruan. Ela foi intitulada assim. Não, ela sim. Trata de vários artistas que, sim, aponta-se, já tiveram contratações não só Prefeitura de São Paulo, mas outros lugares, outras regiões. E a grande questão é muito simples. É só não financiar músicas, artistas que vão cantar fazendo apologia ao crime ou a situações criminosas. Não tem nenhuma dificuldade. Por que que o Estado deveria financiar artistas que fazem apologia ao crime? Não deveria. Fim.
Muito bem, eu vou levantar porque é hora de mais uma vez a gente saber notícias da redação com Danúbia Braga. Danúbia Braga, ao vivo aqui no nosso Morning Show. O que você diz, o que está acontecendo? Fique à vontade, diga tudo, Vanusa. Danúbia.
Olha só, Fernando, sabe o nosso amado cafezinho? A gente
claro.
Gosta de começar o dia tomando cafezinho. 40 graus e a gente quer tomar um cafezinho mesmo assim. Pois é, só que esse é o item que mais encareceu na cesta básica em 2025. Os dados da Associação Brasileira das Indústrias de Café mostraram que de 2021 a 2025 o grão subiu 116%. E aí, para esse ano, tem até uma expectativa que o preço caiu um pouco, mas nem tanto, porque os estoques estão esvaziados, os estoques mundiais do grão estão esvaziados. Então, aquele nosso amado cafezinho já tem sido substituído por alguns brasileiros, porque, afinal de contas, está muito caro.
Com açúcar ou com adoçante?
Purinho.
Puro? É, aqui todo mundo toma o café puro e eu ainda não evoluí o bastante para tomar o café puro. Preciso de um adoçante, porque de amarga chega a vida.
Tem razão.
Querida, muito obrigado. Daqui a pouco você volta com mais informações. Contamos com você. Obrigado por enquanto, então. Então, pessoal, como vocês tomam café, né? Nos intervalos, gente, o que chega, chega uma garrafa
café
inteira
é bom,
aqui.
Cara, café é bom.
E a garrafa acaba. São litros e
a
litros.
Competição.
Acho que vocês são responsáveis por essa alta, talvez, né?
Um brinde a todos os cafezeiros do país que estão pagando caro no cafezinho, mas que ainda assim não conseguem viver sem.
E um brinde, né? As nossas Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, com tantos produtores de café maravilhosos. Eu sou um fã de café, gente. Sou realmente, o Fernando falou a verdade, sou apaixonado. Pra mim, café bom é café puro, que é aí que você sabe, né? Se é gostoso, mais levinho. E vale dizer, cuidado com o cafeique, né? Esses cafés...
Sabor café, né?
Sabor.
Sabor café. Não sabor. Tem
concordamos hoje, Henrique. Cuidado com isso que tem o sabor café... Mas, na verdade, né, é realmente só o aroma, só parece café. Isso é importante alertar, porque às vezes a pessoa chega no supermercado, está até pagando caro por um produto falso. Então, assim, o café hoje, ele historicamente é um item da mesa do brasileiro. Ele teve uma supervalorização também por um consumo externo que aumentou. Isso é importante dizer, às vezes as pessoas acham, subiu porque... O produtor lá está tendo um lucro exagerado. Não, quando você tem mais consumo, aliás, mais demanda, né? E a sua oferta, ela permanece ali mais ou menos estável, ou como nós tivemos até algumas quedas na produção de café em alguns dos últimos anos que se passaram, pela safra, porque de repente vem uma geada, vem um ano mais difícil, né? A gente tem menor produção, o preço sobe. É claro que teve uma valorização, né? Nós estamos valorizando mais o café, mas vale dizer, pessoal, que isso é um efeito... da inflação, que a gente tanto comenta aqui, que às vezes na média ela até fica um pouco mais baixa, mas um ou outro produto, ele tem aquela elevação, como nós vivemos o azeite, né? Talvez você se lembre que o azeite teve uma época também que foi, né, a valores estratosféricos, mas eu ouso dizer aqui que enquanto, né, o nosso dinheirinho permitir, o meu cafezinho vai estar lá todo dia me esperando. Eu faço ele coado, Fernando.
É coloca bom, ali, ó. Coadorzinho de pano.
É, naquela é paciência.
E você falou uma coisa interessante, porque o café hoje, você vai no supermercado, esse supermercado menores, ele está protegido ali, está junto do queijo, que vale muito, o azeite, o litro uísque, está tudo ali. E o quilo de café. Ficou muito valioso.
E o consumo caiu, o consumo no Brasil em 2025 caiu por causa do preço. Então, o café realmente se tornou um luxo no Brasil. Algo que é do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, se tornou um luxo. E teve uma queda nesse consumo por conta do aumento do preço do café.
Um hábito tão antigo, e a gente vai falar de outro hábito antigo, que apesar do avanço da tecnologia, acredite, está de volta. A gente fala de tanta coisa que está indo embora, o orelhão foi embora, a baliza na autoescola, mas tem algo que está voltando.
Creme rinse.
Não, o creme rinse não volta. O creme rinse... Infelizmente, não é do creme rinse. Eu vou falar do telegrama. Acho que a Jess nunca recebeu um telegrama, nem mandou o telegrama. Já? Não.
Já.
Já? Errei. Já. Gente, o telegrama está de volta. Os Correios entregaram nesse ano passado, que acabou de acabar, mais de 4 milhões de telegramas. É um assunto interessantíssimo.
Sabe por que eu mandei? Porque eu acho chiquérrimo, chique. Eu acho chique você mandar uma carta, você mandar um telegrama, você tá numa viagem. Então, e eu acho que isso tá ligado ao fenômeno da volta. Porque as pessoas, elas estão querendo voltar para coisas que elas perderam.
É vintage, né?
É vintage, né? E são mais nostálgicas. Então, essa busca pela saída do offline me fez já mandar uma cartinha. Uma cartinha para minha grande amiga,
achei
Amanda
que fosse
Alves.
Romântica, achei que ela ia contar.
Não, minha grande amiga Amanda Alves, a gente troca, ela se mudou para Itália, agora tá na Croácia.
Ela tá te ouvindo agora?
Provavelmente Amanda não, mas Alves, eu vou mandar para
ela. A Jess economizou um telegrama, ela vai estar tá te falando agora toda essa
pessoalmente. Uma grande amiga.
Tchau, buongiorno.
Mas olha, é interessante porque nesse mundo de muito WhatsApp, e a gente até quando tem mensagem de áudio acelera a mensagem, porque não tem tempo para ouvir a mensagem, não tem tempo de ler uma mensagem longa, o telegrama volta com força total. E serve até um telegrama para dizer: olá, amigo, te mandei um WhatsApp, você viu?
eu acho até é nostálgico, é. Mas eu também acho que a Jess falou bem aqui sobre essa fuga do online, né? A gente querer se refugiar ali no offline. O fato de você parar, de escrever realmente uma mensagem, escrever mesmo, pegar um lápis, uma caneta, escrever um telegrama. Eu acho isso rico, sabe, Fernando? Porque a gente hoje parece que para tão pouco tempo para valorizar a presença do outro, para dizer, olha, eu me importo com você, a gente acelera o áudio, a gente corre de vídeo em vídeo na rede social. Então, saber que alguém parou ali 10, 15, 20 minutos, foi até uma agência, né, emitiu aquele telegrama ou aquela carta, eu acho que é uma mensagem que por si só já fala assim, eu me preocupo com você, eu me importo com você, né, e não me incomoda investir, que nem vou dizer gastar, investir parte do meu tempo com alguém que
eu
amo.
Eu acho chiquérrimo, é o que a Jéssica disse, é chiquérrimo, é romântico, e eu vou dar um serviço aqui para você que quiser mandar um telegrama para alguém, entra no site dos Correios, tem um telegrama nacional, tem o AR com aviso de recebimento, tipo, você tem certeza que chegou, tem a cópia autenticada, que é mais importante ainda, e custa aproximadamente R$10. E aí você pode mandar um telegrama chiquérrimo, escrito assim, saudades. Olha só.
Olha só. A carta tem...
Fica bonito, né?
Às vezes coloca o perfuminho na carta, né? Pra chegar lá.
Tem telegrama de volta. Eu acho que...
Uma arte sensorial.
Ainda vou viver pra anunciar a volta do creme Rinse algum dia.
Rinse, cara.
Que chute. Gente, um rápido intervalo no rádio e na TV e a gente volta daqui a pouco falando do caso do cachorro Orelha, que tá repercutindo também com outros casos de violência no Brasil todo. A gente vai conhecer uma história lá em Minas Gerais e vai entender melhor o tentar entender por que isso tudo acontece com amigos tão queridos. É daqui a pouco, a gente está de volta.
Olha o espírito, eu peço aí, gente. Tenho festa pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Loja de onde você sonhar.
E a menor prestação.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Say it right.
Solta na rua.
E nesse momento a gente volta para a rádio. Bem-vindos, amigos da rádio, amigas da rádio. Estamos aqui. Com certeza você está ouvindo a gente na melhor sintonia. A gente está acompanhando o caso do cachorro Orelha e os desdobramentos jurídicos, criminais de tudo isso.
Eu digo só quem, eu até digo assim, né, encaminhei para vocês, não sei se vocês viram o vídeo, e aquela pauta que acho que a gente não tem divergência, ninguém tem divergência com isso. Quando você tem pautas que... contra menores, contra animais. Eu acho que é uma unanimidade na sociedade ser totalmente contrário, né?
É que eu acho que é a base de você ser um ser humano é você entender que muitas coisas elas são inadmissíveis, né? E eu acho que a importância da gente dar voz para esse caso, não só da Orelha, como nós noticiamos durante a semana outras barbaridades que estão acontecendo, é que realmente se coloca um holofote sobre essa questão. Como nós ressaltamos aqui também os casos de feminicídio, de outras situações que muitas vezes elas passam como se fossem rotineiras. Ah, foi ali, chutou um cachorro na rua, foi ali, matou, sacrificou um outro animal, mas era só um cachorro. E aí a gente vai vendo que isso é muito mais comum do que se imagina. Então é importante, né, que quem está em casa tenha essa consciência, denuncie, né? Você vê às vezes um vizinho que faz maus tratos, existem os canais de denúncia. Se você não sabe, que seja para a Polícia Militar, que seja para a Civil, eles vão endereçar a Polícia Ambiental e vão, de fato, investigar. Porque, Fernando, o que a gente tem visto realmente, assim, é de um absurdo, de uma desumanidade tremenda.
É, e eu até diria que nós temos uma discordância, sim, em relação a essa pauta, Henrique. Não na defesa dos animais, que foi uma legislação muito importante, sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do agravo em relação aos cães e gatos, mas nós temos uma discordância em soluções para casos específicos como esse do cão Orelha. Porque ontem o delegado do caso, Ulisses Gabriel, até chegou a falar sobre isso. A sanção máxima, confirmando-se que foram esses adolescentes, a sanção máxima é de 3 anos em medidas socioeducativas, podendo ou não ser em relação a casas, como FEBEM, etc. E ela é reavaliada a cada 6 meses. Então, é uma sanção muito branda, que não causa nenhum medo e que incentiva, permite que esses fatos eles ocorram. Se um adolescente de 16 anos matar 10 pessoas, esta é a sanção máxima. Se ele torturar, como foi com esse animalzinho que foi torturado, ele não foi só assassinado, ele foi torturado, drasticamente torturado. Se acontecer fatos como esse, a sanção só 3 anos. E no melhor dos cenários, porque com bons advogados, com bom assessoria jurídica, dificilmente vai ter uma sanção de restrição de qualquer ampla liberdade. Provavelmente, quem sabe, eles vão ter que entregar algumas cestas básicas, trabalhar numa escolinha, mas a tortura que eles fizeram com o Orelha não vai ser assim.
Eu só queria, Matheus, a gente vai mostrar os casos de maus-tratos que estão espalhados pelo Brasil e também em Minas Gerais. Essa imagem que também comoveu muita gente, as casinhas comunitárias construídas pelos moradores ali para abrigar cães de rua, foram incendiadas. A gente está vendo as imagens aí. Eu quero também até levantar para chamar o nosso correspondente em Minas Gerais, o Rodrigo Costa, tem essas informações. Rodrigo, explica para a gente tudo, por favor. Bem-vindo, bom dia ao nosso Morning Show.
Bom dia, meu caro Fernando, a todos que estão aí no estúdio também, nos acompanham. A Polícia Militar de Minas Gerais ela foi acionada após um homem colocar fogo nessas casinhas de cachorros na cidade de Nova Lima, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles foram acionados ao local por 2 mulheres que se identificaram como protetoras. O autor, ele passou de moto no local horas antes de cometer esse crime. Quando ele passou de moto, os cachorros acabaram latindo para ele, eles teriam batido a moto e em seguida ameaçado, dizendo que retornaria ao local para incendiar as casinhas dos cachorros em virtude desse fato. E ele, de fato, voltou ao local e incendiou essas casinhas, ateou fogo na moradia dos cachorros. Esses vídeos eles foram filmados por populares que registraram o momento da ação criminosa. As testemunhas, elas descreveram o autor como um homem de aproximadamente 60, 65 anos, de estatura baixa, cabelo e barba grisalhos. Ele ainda não foi localizado. Essas casinhas, no entanto, já haviam sido incendiadas no mês de dezembro, foram reconstruídas, foram recolocadas. Esses cães, eles vivem no local há aproximadamente 10 anos, são cães idosos, inclusive cuidados pela população do entorno. Uma das cenas que chama atenção também é o fato deles estarem próximos às casinhas já incendiadas, tentando entender o que estava acontecendo no local. Então esse é mais um registro que a gente traz de maus tratos animais. Essa semana aqui no Morem já falamos de um outro também no centro-oeste aqui do estado e que se somam a essas séries de atrocidades que têm chamado atenção em todo o país, Fernando.
Muito bem. Então é isso, né? Existem hoje no Brasil 60 milhões de cães domésticos, fora os que vivem, né, em situação de rua. É uma situação que a gente tem que acompanhar de perto, com muito coração, né? Muito obrigado, querido. Bom trabalho para você aí em Poços de Caldas. Valeu, bom fim de semana também. Break rápido. TV e rádio. Mas daqui a pouco a gente está de volta.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Esta é a Jovem Pan,
the number one hit music station,
a número um do Brasil.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Narcissism.
Gente, Chacon, bem-vindo. Nesse momento a gente volta também para o pessoal da rádio. Maravilha! Estamos juntos aí também na Rádio Jovem Pan. Chacon, você acompanha aí o dia a dia do futebol paulista. Me conte tudo sobre a expectativa do fim de semana.
Clássico importante, viu, Fernando? Um abraço para todo mundo aqui que está acompanhando.
Maravilha!
Olha, é muito importante entre São Paulo e Santos, por quê? As duas equipes estão na parte de baixo da tabela do Campeonato Paulista. Quando a gente fala em briga de rebaixamento, a gente imagina, poxa, um grandão tá ali sofrendo no Brasileiro. Agora, no Campeonato Regional, uma vergonha. Aí não dá. São Paulo é o primeiro time fora da zona do rebaixamento do Paulistão e esse clássico vale muito. Porque se o São Paulo vencer, passa o próprio Santos que vai brigar até o final. Agora, se o Santos disparar, o São Paulo é que volta a uma crise. E olha que o São Paulo conseguiu uma vitória no meio de semana contra o Flamengo em casa de virada. Flamengo que é o melhor time, talvez, da América. Né? Então foi uma grande vitória da equipe de São Paulo. Já o Santos perdeu fora de casa na estreia do Campeonato Brasileiro para a Chapecoense por 4-2. Então, muita coisa envolvida, ainda sem o Neymar, o Santos. Então o Santos vai ter uma dificuldade aí na criação de jogadas e o São Paulo vai tentar também aproveitar o fator casa. As duas equipes se reencontram no meio da próxima semana aí pelo Campeonato Brasileiro já na segunda rodada. Agora, não é só clássico que tem nesse final de semana, não. Porque o Corinthians, você falou de pessoal paulista, Corinthians também entra em campo. E aí tem a disputa de título já. O primeiro título do futebol brasileiro 2026 começa já nesse domingo, começa e já termina, um jogo só, Supercopa do Brasil contra o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, Corinthians contra o campeão do Brasileirão, Flamengo. Flamengo perdeu na rodada do Brasileirão, Corinthians perdeu, os dois têm que dar uma resposta. Vamos ver quem é que vai ser campeão. É. Eu acho que vai ser um jogo bem igual também. Tô achando que o Flamengo é favorito, mas é bem igual.
Exatamente, porque no papel o Flamengo tem um time bem superior, mas o Corinthians também, contra tudo e contra todos, Sim. foi campeão da Copa do Brasil. Não é para qualquer time, né?
De
então,
forma alguma.
O duelo vai ser muito bom.
Sem dúvida nenhuma. Inclusive, foi campeão eliminando o Palmeiras na trajetória, seu grande
rival. E o Cruzeiro.
Cruzeiro gigante, rei de Copas. Né? E depois, na final, batendo o Vasco da Gama. Ou seja, só equipes com um nome muito grande. Vamos ver se o Corinthians consegue bater o Flamengo.
Para deixar a nossa Jess feliz, o tênis que ela está acompanhando...
A final ainda não está definida do...
Ah, não terminou o jogo ainda?
Não terminou. Está no último set, né? Está na reta decisiva. Primeiro que mais cedo o Alcaraz bateu o Zverev, né? Então está na final lá no Australian Open.
Numa partida longa.
E eu vou falar. Terminou nesse momento. Só porque eu falei. Só para...
Ai, me conta.
Djokovic.
Ah, isso aí, galera.
Djokovic tá na final. Nossa. Alcaraz e Djokovic. São dois jogadores fantásticos, vai ser uma grande decisão.
Giovanni Chacon, brilhando aqui, notícia de... Olha, você... Nem na Austrália eles sabiam.
A gente já anunciou. Breaking fala, news.
Geralmente fala, na Austrália
já é Réveillon.
E olha que lá já é amanhã.
A gente deu furo na Austrália, nem lá ele sabe.
Não,
caramba.
E um detalhe, essa final vai ser cabulosa, porque o Alcaraz tá muito cansado da semifinal dele, que foi a maior da história do torneio. E agora, Djokovic, que era o ídolo do Alcaraz, tem de novo ele se encontrando. Quem sabe dessa vez o Djokovic leva.
Muito legal, muito obrigado, sempre bem-vindo aqui, um bom fim de semana para você.
Obrigado, um abraço.
Boa jornada esportiva, valeu. E a gente vai de novo agora para direto da redação, essa moça está trabalhando muito hoje, hein? Está aqui direto no nosso Morning Show, é um novo formato, ela vai sempre trazer as notícias que estão movimentando o Brasil e o mundo. E agora ela diz, Danúbia Braga, o que você separou para a gente, bem-vinda mais uma vez.
Fernando, pois é, a gente chegou ao dia 89 de janeiro, né? Fim desse mês eterno. E para o mês que vem tem um desafio bem interessante rolando, um desafio global, que é o Phone Free, passar o mês inteiro de fevereiro sem celular. E é um desafio que vem ganhando ali uma proporção grande, muita gente tentando entrar nessa onda, já nessa expectativa para o mês que vem. Mas assim, é aquele desafio, porque eu não consigo, só de imaginar já me dá aflição. E vocês aí?
Você fica com o celular até amarrado no braço, né? Já parei, hoje tá solto, mas como é que você vai conseguir ficar sem? Já faz parte, já é uma extensão do braço, né? Vamos tentar resolver isso aqui. Muito obrigado para você, hein? Bom trabalho, valeu. Então, gente, é uma tarefa complicada. A gente tem aqui agora, na nossa bancada, a gente está vendo aqui a Carla Zeglio, nossa psicóloga, sempre presente aqui. Uma alegria te conhecer pessoalmente.
É
bem-vinda.
Bom estar aqui com vocês. É bom estar aqui nesse novo formato e que venham muitos programas aí pela frente.
Que legal. Então, a gente estava falando sobre esse desafio de ficar sem celular. É possível? É só uma historinha para a gente contar e tentar fazer? Ou é algo que vai fazer muita relevância no nosso dia a dia?
Então, nós tivemos uma enorme transformação cultural e social, que foi essa revolução tecnológica, né? Eu não vejo mais ninguém sem celular na mão. Está todo mundo aqui com o celular na mão. Por quê? A gente vai checar a informação para não passar informação incorreta. Quem ganhou? Né? Vai lá olhar. Na Austrália já tinha ganho. Enfim, a gente precisa disso muitas vezes para estar antenado com todas as coisas e com essa velocidade que as informações têm chegado até nós. Mas isso não necessariamente seja a melhor coisa que a gente possa viver e sentir. Porque a gente vai entrar num site para checar quem ganhou uma partida de tênis e aí a gente vê o cachorro que foi maltratado.
Você quer dizer o seguinte, não tem fim. Você começa rolando a tela e pode ficar o dia inteiro nessa tela.
O dia inteiro e não só com notícias que realmente
interessam. E apodrecendo literalmente o cérebro. Sobre isso eu queria repercutir com você uma notícia dessa semana lá nos Estados Unidos. Uma jovem de 20 anos, ela está entrando na justiça na Califórnia contra os algoritmos das plataformas digitais porque, segundo ela, estão afetando drasticamente a saúde mental dela. Esse caso já tem adesão de milhares de reclamantes que acusam o Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e Snapchat de terem reprogramado a forma como seus filhos pensam, sentem e se comportam. O que é muito importante a gente ver isso é porque a expectativa é que isso possa gerar também uma avalanche de ações como aconteceu com a indústria tabagista. Uhum. Quando as pessoas começaram a cobrar conta dos gastos com a saúde, pulmão, com câncer, com vários problemas que o cigarro traz, isso gerou um volume de $35 bilhões de indenização. Será que nós vamos chegar a esse ponto de cobrar essa fraqueza mental que as redes sociais trazem dos grandes donos das redes?
Eu acho que sim. Porque como todo o processo de transformação, no início, parece muito interessante. E se a gente olhar agora, neste nosso momento, qual de nós já não teve um diagnóstico de, pelo menos, um quadro de ansiedade num momento da vida? E aí, na hora que você abre ali, você fala, bom, deixa eu abrir, sei lá, uma rede social qualquer para eu me distrair. E aí você vem chegando informações em que você tem que ser melhor, você tem que dar o seu melhor, só tem desgraça, só tem medo, só tem angústia. E a gente não tem muito controle sobre o que chega para nós nessas redes sociais. A gente entra para buscar um determinado assunto e a hora que vê, está discutindo o sexo dos anjos.
Ô, Fernando, eu acho interessante lembrar que há alguns anos foi publicado um documentário que entrevistava boa parte dos diretores, dos CEOs, dos decisores dessas empresas de tecnologia, Meta, Google e tantas outras. E parece um detalhe, mas não é, porque muitos confidenciavam: eu não permito que os meus filhos mexam no celular ou tenham redes sociais, pelo menos não até os 16 anos de idade. E isso mostra uma consciência do dano que não só pode ser causado, como é efetivamente causado na criança, no adolescente. Sim, nós adultos causa dano, imagine, numa criança e num adolescente. Então, eu acredito que se esses processos vierem, uma coisa que eles não vão poder alegar é desconhecimento. É dizer, a gente não tinha ideia que isso poderia acontecer. Se não tivesse ideia, você entregava na mão do seu filho e deixava ele fazer o que quisesse.
Assim, na minha visão, existe uma terceirização da responsabilidade que é gigante num caso como esse. Ah, minha filha agora foi influenciada pelas redes. Tira a rede. Não é um direito humano, uma obrigação.
Vai brincar com ela. Tira a rede e vai brincar com ela.
Exato. Em vez de processar a empresa, tira o celular da filha. Parece que
pai não sabe. E aí brinca com ela. Tira o celular do filho, vai jogar bola com ele.
Exato. Deixa o tempo, então, pra vocês. Influencia, faz ler, compra o livro, lê junto. Porque eu acho que as pessoas também, elas têm um vício em culpar a internet por problemas que não são da internet. Eu, esse final de semana, no campeonato de debates Oxford Schools, conheci um menino, o Matheus, ele aprendeu inglês pelo YouTube. Ele não tinha condição, ele fez inglês no YouTube. Ele aprendeu, foi debater inglês, fala muito bem. Então, a internet é uma ferramenta também. É uma ferramenta de contato, de mudança. Mas, como toda ferramenta, pode ser usada pro bem ou pro mal. Filha, tá viciada. TikTok, não é ligar pro TikTok e reclamar, porque ele tá oferecendo um produto. É como se a sua filha fosse viciada em bolo. E todo dia ela tá comendo bolo, a culpa é da padaria? Não é. A culpa é sua de deixar. Então eu acho que existe muita responsabilização do acesso da ferramenta e pouco olhar para a responsabilidade dos pais nessa mentoria e nesse cuidado.
Entendo o que você fala, Jess, mas penso que com toda essa transformação, os pais também acabam não tendo tempo para além dessa demanda social. Então, eu acho que é um trabalho de todo mundo. É um trabalho dos pais, é um trabalho da escola. Não é terceirizar.
Do poder público também.
Né? Mas é saber que, assim, todo mundo vai ter que trabalhar junto.
É, mas
né?
Tem hoje aplicativos. É. Eu acho que tem muita coisa que também existe muita gente que não está olhando para isso.
Eu vou colocar um outro, uma pimentinha aqui, uma pimenta goiana. Pimenta goiana
é
forte.
Ela é forte.
Mais que a mineira, não é.
Não é, nem melhor.
No, lá no Mercado Central.
Central, saudades.
Nossa Senhora. Bom, é o seguinte, uma pesquisa inusitada. Uma revista holandesa buscou responder por que o órgão genital humano é tão tem questões tão ligadas a ele com relação à comparação. Estamos falando do órgão masculino, né? Principalmente quando a gente fala de outros primatas. E parece que, no fim, aí existe uma relação com o tamanho. Afinal de contas, essa pergunta antiga, tamanho é documento? É essa que é a grande pergunta, né? A evolução natural aconteceu para poder atrair as parceiras sexuais e também para intimidar outros machos na competição por fêmeas. Isso nós estamos falando na era bem antiga. Mas será que agora o povo nas ruas concorda? Essa é a pergunta do dia nessa sexta-feira. O tamanho importa? Vamos ver o que o povo diz.
A gente fala diretamente de Natal, do Rio Grande do Norte, e hoje estamos no Centro Comercial do Alecrim. Sim, meu amigo, aqui onde movimenta a economia da cidade. E hoje a nossa matéria é falando sobre um tema muito polêmico. Será que tamanho é documento? Quer saber a resposta do povo potiguar? Então vem comigo. Tu acha que realmente tamanho é documento?
Lógico que não! Claro que não, tá louco, é?
Por quê?
Porque não é tamanho, não é documento, não, meu filho.
Não.
Por quê?
Porque não, né? Creio eu que não, não é documento.
Mas por quê? Eu quero saber a justificativa.
Porque às vezes você vê uma pessoa bem alta, bem bonita, não tem um pingo de caráter.
Depende.
De quê?
De quem gosta.
Do tamanho?
De quem gosta, sim.
E na tua opinião? Preferiu não falar.
Depende de cada um, né?
Depende do gosto de cada um.
Depende de cada um. Cada um é o gosto, a vontade, quem quer, quem não quer.
Eu sei que é um assunto polêmico, mas o que importa? É o balanço do navio ou do jeito que vai fazer?
Do jeito que vai fazer.
Vai. Toca aqui.
É o balanço do mar, não é o tamanho do navio, não.
Balanço do mar, claro, né?
O balanço do mar que vale a pena, né, mulher?
Certeza.
Esse tipo de conversa, desse tipo de assunto, tanto os homens têm vergonha, né? É um assunto como se fosse um tabu. Quebra tabu hoje aqui.
Eles não têm vergonha, eles têm medo é das mulheres em casa. Eles não têm vergonha disso, não.
De repercutir, tipo, olha, o navio de fulano é pequenininho.
É, talvez.
É, depende das pessoas. Pra mim não tem constrangimento.
Não, nenhum, não.
É, tanto faz.
Você dá resenha.
É, com certeza.
Olha, esse foi o Fala Povo realizado aqui em Natal, do Norte. E o final de tudo, deu pra conferir, né? Pelo jeito, tamanho não é documento, não, viu? Os potiguares já têm essa teoria. Ei, tamanho não é documento, não. Desse jeito, a gente volta nos estúdios. É com vocês.
Aí, Anderson Lopes, valeu. Muito obrigado aí pelo Povo Fala. Jovem Pan FM de Natal, no Rio Grande do Norte. É o balanço do navio que conta.
É o balanço do mar,
é o balanço
verdade.
Do mar no navio. É isso, né? É uma discussão que começa, a gente falou no início, né? É uma questão que tem a ver com a evolução do homem como ser vivo na Terra. E depois vira essa confusão toda.
Pois é, hoje ninguém mais se apresentando genital, né? Olá, né? E aí a gente tem que entender...
Ainda bem, né?
Ainda bem, já pensou? E se isso acontecer, algo
é crime,
errado.
É crime.
Então, da gente compreender, assim, quando eu sou uma terapeuta de casais, e quando eu atendo casais, várias discussões sobre o relacionamento e a própria sexualidade vêm para dentro do setting terapêutico, mas o tamanho do genital não é um assunto que nos interesse enquanto processo de psicoterapia, nem para aqueles casais. Então, veja, eu acho que é muito mais uma ideia... de um poder de falo masculino, que hoje já não combina mais com a nossa proposta social, com as roupas que a gente veste, enfim, com tudo que a gente protege, mas que ainda entre os homens, e acho que essa conversa é muito mais masculina do que feminina, e mesmo assim, casal de homens não tem uma discussão sobre tamanho de pênis, se é bom ou se não é. O que vai importar é o uso. Então, bora fazer.
É o balanço do mar, né? É o balanço do mar, exatamente. Mas a gente pode ampliar o debate mais psicanalítico, falando de uma sociedade falocentrista. É. Né? Aí sim a gente tem essa questão, esse órgão, como referência de uma imposição, de um patriarcado que cada vez é mais questionado também.
É isso. Então, assim, o pênis maior, o carro melhor, a conta bancária mais cheia. E tudo isso, né, fala de um mundo, de um universo masculino muito bem estruturado dentro de uma história do patriarcado. Isso não quer dizer que Jess e eu não tenhamos também nossos falos e nossas formas de lidar com o nosso próprio poder. Mas dentro do mundo masculino, vocês têm um processo de aprendizado que é: eu valho o que eu tenho e o que eu mostro que eu tenho. Então, se eu tenho um pênis de tamanho médio entre 12 e 14, 15 no Brasil, é mais do que o suficiente. É. Só que aí a gente começa a fazer comparações que vão para além do falo.
Pois é.
E aí a gente vai para essas discussões.
Essa questão.
Sociais.
E chegou um comentário muito interessante aqui da Jurema Maquino. Ela está dizendo que se o tamanho fosse documento, o elefante seria o rei da floresta. Valeu. Obrigado, Jurema. Valeu.
Excelente.
Mas, sim. Eu queria ampliar mais também a nossa discussão, porque tem uma notícia que também é dessa semana. O Parlamento da França eliminou um assunto polêmico no Código Civil, porque aprovou um projeto de lei que esclarece de forma explícita que não há obrigação alguma nas mulheres em manter relação sexual dentro do casamento. Isso pode parecer óbvio para a gente aqui, mas para muita gente é normalmente e moralmente polêmico, porque o Código Civil da França tem um conceito chamado de dever conjugal, que é interpretado de algo como obrigação da mulher em fazer sexo com o marido. O que, que é isso, né? Com essa pergunta, eu acabo encerrando também com esse absurdo dessa afirmação no Código Civil francês, que acaba de ser derrubado. Eu encerro aqui a participação na rádio, desejando um ótimo fim de semana e desejando revê-los na próxima segunda-feira. Muito
obrigado. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja em 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, chuchu, beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza. Oferecimento, Canção. Cada momento, uma história.
Ei, doutor Bimpolio, o doutor Almeida ligou pra confirmar o almoço naquela churrascaria que o senhor gosta.
Não, Slidy, esquece, meu. Pode desmarcar. Depois dos excessos de final de ano, tudo que eu quero agora é pegar leve, meu. Começar o ano com uma alimentação saudável, um filé de tilápia Canção grelhadinho.
Nossa, o senhor pegando leve?
Pegando leve só na alimentação, né, Slidy? Que na empresa eu já vou começar demitindo uma meia dúzia que é pra não perder o jeito, meu.
Canção. Cada momento uma história.
Doutor Pimpolho.
Mas se f... Número desconhecido? Alô?
Alô, Pimpolho! Eu fui sequestrada!
Quê? Quem tá falando?
Aí, negócio é o seguinte, ó. Nós estamos com a sua irmã aqui.
Minha irmã?
É, nós estamos com a sua irmã e é o seguinte, ó. Se tu não fizer o Pix agora, nós vamos apagar a tua irmã.
Pix? Mas nem f... meu.
É, então nós vamos apagar ela.
Pode apagar, meu. Tô nem aí, ó. Eu tenho duas irmãs, meu.
É, mas é...
Você nunca ouviu o ditado, meu? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum? Então, meu, pode apagar e eu mais uma.
É, mas então é...
Tá. Vai se fuder. Tchau, vai, meu.
Horas depois...
Doutor Bimpolho, é sua irmã na linha 2.
Tá, deixa eu pôr no vivo a voz. Alô?
Ai, Bimpolho, eu não acredito que você não pagou o resgate do sequestro. Eles podiam ter me matado.
Ué, mas você não tava viajando, meu? Você não tava na Europa?
Não, Bimpolho. Eu voltei anteontem pro Brasil.
Mas se fude, meu. Eu não sabia, meu. Desculpa, achei que era golpe.
Tá, tudo bem. Eu liguei só pra falar que eu tô bem. Depois eu falo com você.
Tá, tchau.
Nossa, doutor Bimpolho, que perigo! Você não sabia que a sua irmã tinha voltado?
Claro que sabia, né, Slady?
Sabia?
Sabia, mas eu blefei, ué. Aqui é jogador de pôquer, Slady. Você acha, meu? Não é, meu? Aquele pôquerzinho toda terça-noite tinha que servir pra alguma coisa, não é, meu? Fala aí, meu. Não?
Doutor Bimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
Jovem PlayStation Fan.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan. A melhor música.
I'm begging.
One radio, all the hits.
Esta,
I love the radio station.
É a Jovem Pan.
Jovem Pan.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Ah, Zé da Manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. Vem pra desinstalar.
Ô louco, Betchó. Muito boa tarde, meus herdeiros do Banco Master. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, mais um Enrolado, programa Pânico, pelas eloquentes plataformas da nossa Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa tão educativo e sóbrio quanto este Big Brother Brasil. Sextou, e você já sabe. Dicas sapequinhas dele. Meu Maravigold, meu Propró, saudades do meu Propró.
Ui.
Como é que foram as férias, Prop?
Ai, Emílio, fui pra Mônaco, fiz uma passada na Ásia, fui pra Rússia e fui pra Nigéria antes de vir pra cá.
Que delícia, Prof.
Algumas palestras mais calientes, outras mais... você sabe como é que é. E olhando pra você, mimizão, meu cabo de inchada roçado, que saudade do seu vozeirão e desse bafo quente no meu cangote. Passei as férias sentando mais que labrador adestrado. A varinha do meu Little Harry ficou em braça. Ontem, no aniversário do Delari, me acabei de dançar ao som de Pablo Vittar e Elton John. O ciclo sem fim sempre emociona, Zuzu.
Ai, que delícia.
Samidano estava todo faceiro, rebolando esse bumbum de cor de folha de sulfite nova. Zuzu estava parecendo um lindo boto cor de rosa. Depois de uns bons drinks, falou, vamos lá, trinca. Eu falei, hoje não tenho palestra, infelizmente. Uma pena, devia ter sentado naquela varinha ruiva. Qual será a magia dela? Hoje estou pegando leve com meu Aperol Spritz.
Opa,
isso é bom.
Saudades do careca.
Aceito um drink, Vivi. Vamos lá em casa tomar alguma coisa, quem sabe? Um banho de gato, miau. É com você, meu querido.
Muito bem, muito bem. Bom. Como vocês podem perceber, hoje o programa...
Enxuto. Fantástico.
O programa Enxuto.
Quarteto Fantástico.
Nós estamos pensando em fazer como o SBT, Rede
TV,
mandar embora uma grande quantidade de pessoas. Estamos em quatro hoje.
Sim. Aqui. Não enjoa também, a gente tem mais
exatamente,
química também.
Exatamente.
Fala mais.
Não é isso?
Mais.
Né? Então, não temos Gordão, não temos Gueré, não temos o Igor Fina.
Sim.
Certo?
Só mas nós. Tem a beleza do Samidana, opa, competência.
E a alegria. E a simpatia nossa.
Nossa. Certo?
É isso?
Opa! Vamos
muito
que
bem.
Vamos.
O importante é que nós agora vamos homenagear quem realmente prestigia este programa.
Ah, sim.
Chegou o momento deles. A nossa audiência, a majestade, senhoras e senhores,